Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, aqui é Wagner Brito e está começando mais uma Rádio Blá para todo mundo, uma Rádio Blá musical, em homenagem às pessoas que já faleceram. E eu estou aqui na presença da Sara.
Oi, gente.
Tudo bem, Sara?
Tudo certo.
Como anda a resistência? Resistindo muito?
Mano, tá difícil resistir com esse povo todo.
Imagina.
Tá dando medo.
E nós também temos a presença, um visitante hoje, um rapaz que participou há muito tempo, faz tempo que não participava, mas agora a gente finalmente conseguiu contratá-lo para participar desse programa, foi uma longa negociação, horas e horas e horas de conversa, Vinícius Schiavini. Você tá bem, Vinícius?
Eu tô, e vocês, como é que estão?
Bem também.
Ó, faz tanto tempo que eu participo do Rádio Blá que a Sara, ó, é fichinha perto da minha pessoa, de há quanto tempo participa de programas.
Nossa,
só que ela é mais frequente, é claro.
Aí é, aí é.
Esquias, pra quem não te conhece?
Ó, pra quem não me conhece, eu sou o Vinícius Schiavini, também conhecido como Esquias. Sou CEO da Combo Podcasts, DimensãoNerd.com, que é o primeiro condomínio, produtora e incentivadora de podcasts do Brasil, mano.
Olha. Quantos podcasts vocês têm lá no momento?
Agora a gente tá... que são toda semana, acho que 7.
E quantos que você participa?
Dos semanais, 6.
8.
Participo de 10.
Eu participo do DN de notícias toda segunda meia-noite, eu falo a série de séries toda quarta-feira meia-noite, e o Alternativando de música e entrevistas toda sexta-feira meia-noite.
Isso aí, sempre à meia-noite.
Oh. E tem as audioséries, tem os audiodramas, agora também a gente vai lançar os quadrinhos e enfim.
Tá crescendo o império.
Não é império, porque a gente viu lá na novela o que aconteceu com o último império, né? Aliás, depois do fim da novela Império, eu tô esperando agora a nova novela da Globo, República Velha.
Império? Que império? Otomano?
Ai, ai. Esquias, vou fazer uma pergunta pra ti. Se você fosse pra uma ilha deserta e só pudesse levar... 3 álbuns de música sertaneja, quais você levaria?
Vixe, 3 álbuns de música sertaneja?
Sertaneja.
Mário Zan, conta.
Não. Bom, não, por que não?
Ah, não sei, eu que fiz a pergunta.
Você conhece o Mário Zan?
Eu sei quem é. Tá bom, vai, conta.
Tá. Nossa, agora me pegou de surpresa, viu?
Já falou um, falta 2.
Eu levaria o grandes sucessos do Mário Zan. Olha, eu acho que eu levaria o disco de Natal da virada de 99 para 2000 do Chitãozinho Chororó.
Oh, nossa, que
meu
específico.
Jesus.
E...
Caramba, agora me deu branco o nome da dupla que eu pensei.
Teodoro e Sampaio?
Não. Que faz as músicas mais engraçadas é Teodoro e Sampaio?
Teodoro e Sampaio.
É Teodoro e Sampaio.
É, que é Não. Teodoro e Sampaio? Com é alto e outro é baixinho?
Não,
é?
Não, esses são Rio Negro e
não,
Solimões.
É o Christian Ralph.
Não,
o
Christian...
É, Teodoro e Sampaio. Qualquer melhores sucessos deles que tenha, por exemplo... Filho da Tuta, Aqui Pra Ela, É Mentira Dela, e principalmente...
É Mentira Dela.
Eita, mulher, chorona, chora feito uma sanfona, arruma as malas e diz que vai embora, dali a pouco se arrepende, chora, chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar.
Olha, a gente trouxe um especialista hoje, hein? Sem saber.
Na faculdade. Ai, que vergonha. A gente iria... Eu vou me retirar depois dessa, cara.
Por quê?
Porque eu não me sinto à altura.
Ah, mas também é difícil ficar à altura do Esquias. Ele tem quase 2 metros de altura.
É, fica bem difícil.
E você me bota com 1,5 metros pra falar com um cara desse, Wagner. Você perdeu o juízo?
Ah, ele perdeu faz muito tempo. Faz muito tempo.
É porque daí forma escadinha, entendeu?
Ele perdeu o juízo numa padoca da Augusta. Eu já vou
até faz tempo.
E é um spoiler, hein? Cuidado aí.
Já tem, velho. Ai, ai. Na faculdade a gente adorava cantar as músicas sertanejas. Tinha um grupo que é isso lá.
Era engraçado, né? Porque a gente sempre canta em tom irônico, né?
Não, a gente curtia mesmo.
Ah, tá. Entendi. Ah, então tudo bem.
Peraí, deixa eu entender. O Schiavini é de onde? Geograficamente falando.
Santo André, São Paulo.
Ah, tá.
É da grande San Andreas.
E estudava em São Caetano do Sul, Santo, a cidade mais rica do país.
Ai, ai. E você, Sara? Se fosse para uma ilha deserta e tivesse que levar 3 álbuns sertanejos.
Olha, eu levaria algum do Almir Sater, ainda qual. Eu tava tentando pesquisar aqui rapidinho, mas eu tô.
Agora a gente sabe quem tá assistindo o Rei do Gado.
Eu nem vou dizer que as minhas segundas-feiras à tarde estão reservadas para isso.
Mas você sabe que passa todo dia, né?
É que eu só tô de folga na segunda-feira.
Ah, tá. Você sabe que você tá perdendo substancialmente partes da trama, né?
Você sabe que eu assisti isso tudo quando passou originalmente da primeira vez, né?
Você lembra quando passou originalmente pela primeira vez? O ano?
Infelizmente, cara. Foi em 95. 95 ou 96? Mas começou em 95.
Não.
Eu... Olha só o que eu vou lembrar agora, hein? Eu lembro que tinha a música do Chitãozinho Chororó, Coração Sertanejo.
Clássico.
E começava com andei, andei, andei até encontrar, né? Aí o Tom Cavalcante, que ia uma vez por mês no Faustão fazer as apresentações de imitação dele.
Enquanto ele
ficava
ainda
no andei, 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 andei. É.
Ele ficava andei, 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 andei. Aí quando todo mundo já parava de rir, ele começava cansei, cansei, cansei. E a gente, nossa, ele é o melhor humorista do mundo.
A gente tava mal, né, cara? A gente tava mal de humorista, né?
Tava mal. A gente continua mal.
É, ainda tá. Né? Deu uma melhoradinha.
É, mais ou menos, mais ou menos.
Olha lá, ó, a Wikipédia me corrigindo. O Rei do Gado foi produzido pela Rede Globo, exibido na hora das 20 horas. 20 horas? Naquela época ainda era 20 horas? Olha que maravilha.
Era 20:30, o Jornal Nacional era 20.
17 de junho de 96 e 14 de fevereiro de 97.
Olha lá, não falei, 96. É,
eu tinha achado que era 95 e 96, na verdade 96 e 97.
Falei.
É pra você.
Mas eu sou fã mesmo, é da outra novela do Benedito Rui Barbosa, que foi Renascer.
Puta, essa é clássica.
Porque eu não hei de morrer, nem de morte matada, nem de morte morrida.
Enquanto esse facão tiver nesse pé de jacarandá.
É muito
bom. E o Marcos Palmeira, muito novinho.
Todo mundo muito novinho. É
a condição sim, o mundo era mais novinho.
É, o mundo era novinho. A gente ainda vivia nos anos 80.
Verdade.
Porque
então, ainda naquela transição.
É, no Brasil, os anos 80 acabaram em 96.
Por aí.
Quando o Renato Russo morreu, acho que falaram, ok, acho que já tá na hora de mudar de década, baixar um pouco, né, a cintura dessas calças, né, cortar um pouco esses cabelos. Os executivos de TV que estavam usando paletó com camiseta, né, começar a se vestir direito.
Mas o Alexandre Pires continuava usando aqueles ternos brancos de tênis, cara, coisa horrorosa.
É, isso é verdade.
Mas por que que a gente tá tão falando desse assunto aqui? É porque hoje a gente vai fazer uma singela homenagem a 2 símbolos da música sertaneja em lados opostos.
Chitãozinho e Chororó, não.
Não. Que faleceram não esse ano, que é o José Rico, da dupla Milionária José Rico, e Inezita Barroso.
Na mesma semana, cara.
Foi na mesma semana, né? Nossa, um foi no começo da semana.
Um foi no começo e outro foi no final.
Caramba, foi realmente opostos, né?
É, no DN a gente noticiou em duas semanas seguidas. Numa o José Rico, na outra a Inesita Barroso. O quadro de música virou o quadro de falecimento já. Obituários.
Ah, 2015 tá vindo com tudo.
É, que ele quer superar 2014.
2014 foi pouco.
Uhum.
Eu tô falando daqui a pouco aquele quadro da retrospectiva da Globo que mostra quem morreu, na verdade vai ter que mostrar quem ficou, né?
Fazem duas edições, uma edição vai pra retrospectiva do ano e a segunda edição vai só pras mortes.
Vai ter que fazer duas, né? Uma no meio do ano e uma no final, né? Porque a gente não vai... tanta gente que a gente não vai nem lembrando. Nossa, isso, morreu esse ano, caracas! Ai, ai... Mas então vamos lá.
Ô, Wagner, eu não falei os meus CDs, os outros dois.
Ah, você ficou desconversando aí. Vai, fala.
Não tô conversando nada, eu tô aqui jogando prosa, cara. Para
Eita,
com isso.
Mulher chorona!
Ai, ai, manda
tá,
ver.
É, são três. Um disco do Almir Sater, qualquer um. Acho que posso colocar qualquer um aí nessa
pode,
zona.
Pode.
O primeiro disco do Leandro Leonardo. Sim, eu era fã.
Caracas, mano.
E o disco que meu avô gravou com a dupla dele, que era só de música sertaneja, era muito bom. Eles gravaram na rádio, ó.
Como é que chamava a dupla?
Era o Zé e o Chiquinho. Eles não tinham, assim, um nome muito...
Pô, mas aí não faz sucesso.
Muito estrelado.
Aí não
Eles
faz
tocavam
sucesso.
No circo, cara.
Porra!
É verdade. Mas a gente vai discutir isso daqui a pouco. Vai, continue.
Beleza. E qual mais?
Você o do meu três? Avô, o Almir Sater e o Leonardo Leonardo.
Ah, tá. Eu tava, não prestei atenção, desculpa. Mas vamos lá, vamos...
Não, mas peraí. Se é pra falar de parente, vamos também falar dos amigos. Que
Quem
tem,
são os amigos?
Que tem o meu grande parente, Moacir Schiavini. E o seu amigo, Eider Romani. É, eles já gravaram 4 CDs, você encontra em schiavini.com.br.
Olha o jabá.
Tchim, tchim. Ah, é, mas vamos lá então.
Eu tenho autografado.
Você tem autografado? Quem autografou pra você?
O próprio é.
É que...
Quem autografou?
Da família Schiavini, qualquer um pode ter autografado.
Claro que não! Ele pôs o nome, ó.
Para Schiavini, de Schiavini. Com amor, Schiavini.
Schiavini.
E aí? Não, os incríveis Schiavini.
Eu ouvi assinando.
Ai, ai, mas quem... Você tem documentado isso? Imagens?
Claro que eu tenho.
Imagens, tem cópias dessa assinatura?
Tem. Sabe onde você pode ver sobre esse encontro com parentes?
É.
No The Mullet Show, meu programa em vídeo, toda sexta-feira em youtube.com/isso canal.
Ai... Tá vendo? Isso que é legal, conversar com alguém que sabe fazer jabá do produto. Eu não preciso ficar, ah, esse é jabá. Não, o cara já vai fazendo jabá.
Eu tô precisando de umas aulinhas, cara.
Ai, daqui a pouco a gente descobre que o Vinícius também vende bolacha, né? Bolachas Schiavini. Você pode comprar em indústria de alimentos schiavini.com.br. Daqui a pouco vai até tocar um jingle, né?
Schiavini. Eu a garanto!
Você já pensou em fazer isso, Esquias?
Olha, não me dá ideia.
Cara, você devia. Já, não, sério, já pensou nisso?
Ai, seria engraçado.
Porra. Ó, tá aí, ó. Fica, essa é de graça, hein? A próxima eu cobro. Ah, mas vamos lá. A gente vai fazer, então, dois grandes blocos. O primeiro falando do milionário José Rico, do sertanejo brega, podemos dizer assim. E depois a gente termina com Inesita Barroso. Então vamos começar com o milionário José Rico. A gente tem que dizer que quem morreu da dupla foi José Rico, não foi o milionário, né? É bom deixar claro que é difícil reconhecer quem é quem, mas o José Rico era o exótico. É o cara da barba exótica e dos vários anéis nos dedos.
Mas é engraçado, porque se ele era José Rico, teoricamente ele tinha menos dinheiro do que o milionário, não?
Ah, não, claro, ele era... Mas eu acho que ele não era a segunda voz da...
Não, ele era a primeira
voz. Ele era a primeira voz, né? O Garganta de Ouro.
É engraçado, né? O milionário, cabelinho cortadinho, camisa mais fechada, o outro, a costeleta juntando com o bigode, juntando com o cavanhaque.
É, tem que ver que é o seguinte, né? É, como ele era o milionário, ele poderia ser certinho. O José Rico, ele já podia ser mais extravagante, entendeu?
É, o novo rico sempre exagera, né?
Exato.
Então é o que ele, eu ia dizer agora.
Quer ostentar, sabe, essas coisas. Então...
Aliás, no dia 14 de março, o milionário fez o primeiro show sem o José Rico.
Que estranho.
É, e foi em Paranavaí, no Paraná. Né? Uhum. Eles se conheceram no Paraná e tudo, e o público chorou, ele fez um discurso sobre o amigo apareceu no telão, mas foi bem difícil mesmo, viu? E ele ainda tem mais 90 apresentações para cumprir esse ano.
Quantas?
90.
Caraca!
É, mano. Esses caras não... Esse que é o grande problema, esses caras não estão de mídia, não tá a Globo falando deles, o povo acha até que morreram. Mas, na verdade, estão fazendo show para caramba.
Pô, isso é verdade. Aliás, né, só fazendo a ficha técnica do defunto aqui, oh, que bancada. José Rico nasceu... Que maldade, né? José Rico, o nome verdadeiro dele era José Alves dos Santos, nasceu no dia 29 de junho de 1946, em Pernambuco, e morreu no dia 3 de março desse ano, 2015. Morreu com 68 anos, em Americana, no interior de São Paulo.
É, passou mal, foi levado para o hospital, mas já caput.
Morreu novinho, né? 68 anos?
Novinho. Sim!
Tá novo.
Novinho, né? Que estranho. Muito estranho. Mas é que foi estranho a notícia da morte, porque é aquele tipo de pessoa que você não espera uma notícia dessa.
Ele participou do Bem Sertanejo, do Michel Teló no Fantástico, e tava bem, tava tranquilex lá. Participou também do programa do Chitãozinho Chororó na SBT, tava de boa.
Sim, sim. É que principalmente, talvez, pra quem é assim, do interior do estado de São Paulo, do interior de Minas e tal. É o tipo de dupla que parece que tá sempre presente. Porque sempre tem pessoas ouvindo.
Bom, sim. A prova disso é que eles ainda têm, né, agora o milionário sozinho, 90 shows esse ano.
Então, cara. E os shows, vamos dizer assim, não sei se dá lotação máxima, mas dá uma boa lotação. Tem muita gente que gosta... E que vai fazer comparação de que antigamente era melhor e barari, barará, barará. Mas, né, há um público que não pode ser ignorado.
Pô, 90 shows, considerando 9 meses do ano...
Dá 10 por mês.
Dá 10 shows por mês. Dá mais de 2 por semana, ou seja, não é só sábado e domingo, não. Ah, o cara fica na casa dele, sábado e domingo vai lá fazer o show. É nada.
Não, cara, provavelmente é... É que, sei lá, se você parar a pensar, eles não devem ganhar muito. Porque como tem que fazer essa grande quantidade de shows, então acho que o lucro deles não é muito grande para dar o luxo de não precisar fazer tantos shows por ano. Porque imagine quantas pessoas não copiaram, não, compraram o CD pirata, ou baixaram, e esses caras geralmente estão atrelados ainda a contratos antigos de gravadora, então não são pessoas que se adaptaram ao mercado propriamente novo, né, do download e tudo mais. É aquela galerinha que ainda vive o antigo, né?
Não, e
eu
o
acho
público
que
deles...
um pouco.
O público deles vai pra ouvir aquelas músicas de sucesso também, né?
Exato, né? Eles não vão lá com música nova, vai cantar as mesmas de sempre.
Ô, Sara, tu falou
mas
que
então,
discordava...
Mas eu acho que eu discordo um pouquinho.
Ih, discorda
porque...
com você ou discorda de você?
Eu discordo de você, Wagner Brito. Por quê? É, esse negócio de fazer show pra ganhar pouco... Eu acho que não.
Não,
eu acho
não,
que assim.
Não, não, me expressei errado. Não que ele ganha pouco com o show. Ganha pouco com a venda de álbuns, entendeu? Eles fazem o show pra
poder... mas isso ninguém nunca ganha em lugar nenhum, né?
Não, mas é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Eles não estão mais vendendo tantos álbuns a um ponto de não precisar fazer 90 shows em um ano, entendeu? Os caras vivem ainda de show, não tem jeito. Como qualquer banda iniciante no Brasil. Talvez tirando o Roberto Carlos.
Como qualquer banda?
É, como qualquer banda, menos Roberto Carlos.
Roberto Carlos tem a Globo, né?
É, ele ganha com o Cruzeiro.
Mas volta pro milionário.
Voltando pro milionário.
José Rico.
Com quem? Milionário e Jeová? Milionário e Jeová é uma dupla nova?
Mas teve testemunha dessa nova sociedade?
É uma dupla sertaneja gospel, né?
É.
Agora eles têm até vários templos, multi-templos pra se apresentar.
Nossa.
Cabe mais gente do que no estádio, pô.
Ai, ai, mas continuando.
Continuando que os caras têm sucessos desde os anos 70, estouraram mesmo nos anos 80, né? E infelizmente, depois dos anos 90, com as duplinhas sertanejas cantando músicas mais românticas do que propriamente sertanejas, eles meio foram deixados de lado. O grande problema dos artistas realmente sertanejos, aí falando de Tonico Tinoco, Milionário José Rico, falando dessa turma toda, foi que essas duplas que surgiram nos anos 90, que começaram a cantar músicas românticas chamadas de sertanejas, né? Por exemplo, Zezé de Camargo e Luciano com uma versão de Beatles, né? Beatles não é sertanejo.
Uhum.
Então eles meio que jogaram pé escanteio os verdadeiros, os roots, sabe? Roots, country roots.
Então, sabe? Cara, mas eu vou falar pra você assim, que meu pai e meu avô, eles gostam muito de ouvir esse estilo musical mais antigão, assim, dessas duplas. E eu fiquei prestando atenção nas letras. Cara, aquilo é romântico a ficar grudento, sabe?
Ah, mas é diferente.
Então, é isso que eu ia estar falando. Geralmente, a questão romântica dessas duplas é diferente do romantismo que a gente ouviu em do Leonardo, Titãzinho Choró. É um lance mais, assim, do amor perdido, sabe? O cara que ele tá chorando pelo amor da mulher dele, mas é de uma forma meio trágica até a parada.
É, então, os...
É a dor de corno.
Exato, isso.
As turmas atuais, eles são muito no, ai, ela tem um outro cara, oh meu Deus, eu amo tanto. O outro é, putz, eu era casado com ela, ela me chifrou, cheguei em casa, ela tava com outro, vim pro bar beber.
Cai, levanta, bebê, cai, levanta, bebê, cai.
Não, mas desses caras, geralmente é o cara lamentando pelo amor que ele perdeu, mas devido a um erro dele. Sei
então,
lá,
mas
tiver
mesmo assim, é mais trágico.
Eu sou um rosto de vacilo, né?
Exato. Não, mas tinha um que eu ouvi que o cara lamentava com um belo trompete mexicano de fundo. Era incrível. E que ele lamentava o fato dele não ter dado valor à mulher que vivia do lado dele. Aí quando ela foi embora, ele nem disse que trocou por outro, quando ela foi embora. Então já você pode entender o quê? Que ele ou ela trocou ele, ou ela simplesmente abandonou o cara. Ele lamenta, então ele tá lamentando, falando, pô, que só agora que ele perdeu, que ele percebeu
o vacilo.
Quem ele, o vacilo. Então, cara, é bem diferente, cara, é bem diferente mesmo. Não necessariamente que você vai ficar ouvindo aí por aí o tempo todo, mas é engraçado quando você para prestar atenção nessas letras, assim.
Sabe a música que pra mim resume o sertanejo atual, vamos dizer assim? Dormindo na Praça. Olha, seu guarda, eu sou moço, olha, eu sou de família. Eu estava pensando nela. Sendo que antigamente eu tive a moça e perdi. Percebe?
E agora é tudo duplo sentido. Ou triplo sentido, né? Se você parar pra pensar.
Não, mas se bem que até eu dormir na praça, ainda era a época dos anos 2000, 2001, 2002, ainda tinha uma certa de uma inocência. A música, ela era feita de uma outra forma. Eu acho que a gente tem vivido esse processo que já comentamos várias vezes, inclusive, da sexualização absurda das coisas, né? E a música como expressão cultural não foge disso, não adianta. Mas o fato é, as músicas de antigamente, essas músicas que a gente tá debatendo aqui, de Milionário José Rico e da Inezita Barroso daqui a pouco, essas músicas, elas parece que elas não têm uma data. Se você lê uma letra de uma música dessa, se você ouve a música hoje, você pensa, meu, por que isso não toca na rádio mais?
Então, mas que nem eu tava falando. Tem a música do Leandro e Leonardo também, que mostra bem. A música do Milionário José Rico, quando ela era triste, ela era tipo, eu perdi a minha mulher. Eu tive a mulher e eu perdi. O Leandro e Leonardo cantavam, tipo, eu a amo, mas nunca a tive nos meus braços. Tipo, se lembra que eu há muito tempo te amo.
Te amo. Quero fazer você feliz.
Sabe, percebe essa diferença? E a música do Milionário José Rico, ela é mais eterna, vamos dizer assim, pelo simples fato de que todo mundo já perdeu um amor. Todo mundo já teve essa fossa. E às vezes não foi tanto, ai, eu estou há anos amando e não sou correspondido.
É, era bem uma pegada bem, bem diferente.
É até ir pro bar e encher a cara mesmo.
Exato.
Ah, eu tô me sentindo mal, aí você ia pro boteco, tava rolando aquela música, meu Deus, ele tá falando minha vida. É o famoso, beba para esquecer, mas não se esqueça de beber.
Ó, uma curiosidade que
e
eu tava
aí,
lendo aqui.
E na hora que
aqui...
você acordar de ressaca, beba mais um pouco depois.
Ó, uma curiosidade que eu tava lendo aqui. O José Rico, ele era conhecido pelos amigos como Boi Cego.
Porque devia enxergar bem, né?
Né. Aqui não explica porquê, mas ok, era...
Você não ganha apelido de Boi Cego porque você tem uma visão privilegiada, né?
Exato, mas tá aí. E o apelido foi inventado por um padre.
Por um padre ainda, por cima.
Por um padre. Tá bom, né? Mas vamos lá, vamos tocar as quatro musiquinhas que a gente separou dele. E aí depois a gente volta comentando elas, pode ser?
Opa, bora!
Beleza. Então vamos lá, a gente vai começar a primeira música, Estrada da Vida, clássica, seguida pela Sonho de Caminhoneiro, depois vem Descida e a gente termina com a Viva a Vida. Então vamos lá, vamos ouvir essas quatro músicas e a gente já volta.
Seleção Rádio Blá!
Seleção Rádio Blá!
Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Da vida para quem não quer compreender, nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou.
Rádio Blá.
Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão, levando um sonho de cidade em cidade, de serem donos do seu caminhão. Com muita luta e sacrifício, para pagar em dia a prestação, se realizava o sonho finalmente. Empregado passa a ser patrão. Suas viagens eram intermináveis, de de cansaço, de poeira e chão. E um dos amigos, o recém-casado, ia ser pai do primeiro varão. Com alegria vinham pela estrada, não vendo a hora de chegar. E o caminhoneiro disse ao amigo: vou lhe dar meu filho para batizar. Mas o destino cruel e traiçoeiro marcou a hora e o lugar. A chuva fina e a pista molhada com uma carreta foram se chocar. Mas como todos têm a sua sina, uma morte não levou. E agonizante nos braços do amigo, pra conhecer meu filho, porque eu não vou.
Naquela curva, beira da estrada, uma cruz ao lado do pinheiro marca pra sempre onde foi ceifada a vida e o sonho de um caminhoneiro. Com a morte do companheiro, a saudade vai chegar. Aqueles bons e velhos tempos nunca mais irão voltar.
Mas o destino cruel e traiçoeiro marcou a hora e o lugar. A chuva fina e a pista molhada com a carreta foram se chocar. Mas como todos têm a sua sina, uma morte não levou. E agonizante nos braços do amigo diz: vá conhecer meu filho, porque eu não vou.
Estamos de volta! Olha só, eu tinha falado antes de tocar as músicas que ia ser 4 seguidas, mas a gente decidiu de última hora mudar tudo isso, então tocou só 2 e a gente volta. Então vocês ouviram Estrada da Vida e Sonhos de um Caminhoneiro, ó. Estrada, caminhão, caminhoneiro, sonho, vida.
Caminhoneiro era um público alvo de todas essas duplas, de toda essa turma, porque falava muito. É, até o sonho de caminhoneiro mesmo, do caminhoneiro herói, porque tem que deixar a família em casa para poder, né, conseguir o sustento. Ainda fala da chuva fina, da pista molhada, os perigos que esse herói enfrenta.
Exato, e geralmente quando fala do caminhoneiro, também fala do amigo, partindo do princípio assim que geralmente são 2, né, que viajam, então você acaba criando essa amizade, essa cumplicidade pela situação, né, cara? Então era o público-alvo deles mesmo. Ainda mais é muito mais fácil você falar de dupla quando você vê que é uma dupla sertaneja, né? Então fica mais fácil evocar a amizade.
Ah, sim.
Posso estragar tudo?
Manda ver.
Eu tô lembrando do Pedro e do Bino.
Ai, oh, porra, então, mano, olha aí.
Perfeito.
É uma cilada.
É uma cilada, Bino.
Mas Estrada da Vida, putz, tocou muito, cara. É um dos grandes sucessos dele mesmo. E quem compôs foi José Rico.
Pra ver, né? Tanto que quando eles foram chamados lá no Bem Sertanejo do Michel Teló, o Michel Teló já chegou meio que falando: olha, canta aí Estrada da Vida, que é a música que todo mundo conhece de vocês.
Pois é.
Essa música é de 77.
É muito velha, né, cara?
77. E ainda é o maior hit deles.
E é atemporal, né? Se você lê...
Totalmente. E ela tem aqueles metais que muitas músicas do Milionário José Rico tem, né? O naipe de metais, que é um lance meio latino, né?
É meio mexicano, né?
É bem mexicanão, né?
É muito bom. Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar.
É, ele dá uma... Não posso parar!
Ah, é? Não, porque o cara é o garganta de ouro.
Ele
mano,
para. Que...
Não, porque, olha só. Olha aqui que letra mais filosófica, né? Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Ó, a relação com caminhão.
E com morte, né? De morte, né?
Exato.
O cara escreveu o epitáfio dele 40 anos antes, foi isso?
Puta, que horror, né, cara? Se ele tivesse morrido num acidente de carro, aí sim.
Porque no finalzinho, o último refrão, ele muda. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou.
Pois é, né, cara? Olha só.
Mas é uma música muito bonita, de fato. O arranjo e a letra.
Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Humildade.
Comunista, fora PT, sai daqui!
José Rico, humilde, cara. O cara era rico, mas era humilde.
Era humilde porque tinha um milionário, né?
Alguém bancava, né?
Não era um milionário, ele era só rico.
Ele era só rico, tinha um milionário lá, então ele ficava de boinha, né?
Mas então, né? Estrada da Vida é aquela música que todo mundo sabe o comecinho, né? Pelo menos
como termina.
É, nunca parou pra pensar no resto, mas sabe pelo menos o comecinho, né?
É, tipo How Deep Is Your Love do Bee Gees, todo mundo sabe até o refrão. Depois da segunda estrofe, esquece. Ninguém sabe.
É, mas a música não existe depois daquilo, né? A gente só sabe que é o começo.
A primeira estrofe, o povo vai no... Eles não cantam, eles ficam no lá.
Que é triste demais, né?
Então vamos para as outras duas musiquinhas.
Opa, vamos para as outras duas.
E agora a gente vai ouvir Descida e Viva a Vida.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
No amor, há momentos que temos que dizer um para o outro. Decida. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo. Se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos, seu beijo não tem o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom, que satisfaço é o seu. Você se esquecer que dentro dessa casa eu existo, que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomodo, pra te fazer feliz fiz o que pude, mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo.
você se esquecer que dentro desta casa eu existo, que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude, mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido, pois desse jeito eu não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido, pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo.
Rádio Blá.
É isso aí, amigo. É aqui comigo que eu quero ver.
Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento, gritei bem alto, viva a vida. O sol que andava meio ausente voltou a brilhar novamente no sorriso da mulher querida. Minhas lágrimas secaram para sempre. Sua presença mandou a saudade embora. Não sinto mais essa ansiedade louca. Quando de amor estava quase morrendo, senti seus lábios para a vida me trazendo. Qual respiração? Só o amor vale tudo na vida. Só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida. Por amor escrevi esta canção. Só o amor vale tudo na vida. Sem amor a esperança é perdida. Por amor escrevi esta canção. As minhas lágrimas secaram para sempre. Sua presença mandou a saudade embora. Não sinto mais essa ansiedade louca. Quando de amor estava quase morrendo, senti seus lábios para a vida me trazendo. Qual respiração? De boca a boca. Só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida. Por amor escrevi esta canção.
vida. Só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida. Por amor escrevi esta canção.
Estamos de volta. Eu não posso ficar gritando porque agora eu moro em apartamento. Não quero ver os vizinhos enchendo meu saco.
Problema seu.
Ai, mas a gente ouviu Decida e depois a famosa Viva a Vida. Decida, Viva Decida é o clássico, o caso do amor.
Decida, Decida é o tipo de música que o sertanejo atual não tem, que é o homem falando, seita aí mulher, vamos decidir qual é que é.
Isso é verdade, né? Não tem mais, né?
Não
hoje
tem.
Assim, ou vai ou racha. Tipo, não vamos sentar e conversar, negociar os termos e tal.
Não, mas então, hoje em dia, pega mal o homem querer, sabe, colocar isso meio impor. Ai, não, porque o homem não pode falar que quer definir a relação. Sabe, tem essas coisas todas aí. E é legal que a música é bem assim, seita aí, mulher, e vamos decidir.
Isso é verdade, né? Porque ele vai falando todo o problema que a mulher já não... A mulher tá distante, né? Tem uma hora aqui que no trecho ele fala assim, você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar me diz que já comeu, não vê novela, nem liga o som, diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. Ó, até rimou, hein?
E nem eu, né? Porque então...
Ele rimou o ego seu com cara. Comeu. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo, que em 82 casou comigo, por isso exige uma explicação. Casou em 82, mano, 82.
É, você tava nascendo.
33 anos atrás.
Eu ia nascer em 83, cara. Olha, esse casamento já tava falido e eu nem tinha nascido ainda. Não, olha só aqui no refrão. Aí o refrão o cara bota a banca, né? Ele fala, ó, peraí, né? Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz, fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Então assim, ó, seguinte, mulher, você tá triste aqui, mas a casa é minha, ok? Decida.
Essa música é machista. Muito foda. É.
Machista, né?
É, hoje em dia reclamaria de machismo, de não sei o quê, mas isso era muito comum antes. Do homem... também chegar e meio se colocar, sabe? Pô, mulher, você vai ficar dormindo de calça jeans mesmo, né?
Mas no final...
Não, mas eu acho que essa música até que não é tão machista. Tem não, piores.
Não,
porque,
não é.
Olha só, ele vira assim e ele fala sinceramente com ela. Ele fala, o nosso amor está indo água abaixo. Coitado desse cara.
É, o cara que percebeu que tem alguma coisa errada ali e tomou a iniciativa. Então, tanto que no final ele
tá
até fala.
Ele tentando salvar a relação, ele não tá querendo mandar nela.
Porque aqui, ó, você até. No final ele até fala: talvez você precise usar colírio para enxergar o quanto ainda te amo. Então tem um lance assim: eu gosto de você, você não gosta de mim. E aí? Quando um não quer, dois não faz, né? Então. Como é que fica? Hoje não, hoje você pega as músicas sertanejas, não tem nem essa discussão, ó. Fica aí chorando aí no teu canto que eu vou curtir a vida.
Ou, no pior dos casos, mulher de amigo meu é instrumento musical. Eu viro a cara e meto a vara, né?
Se você pudesse ser um instrumento musical... Não, não vou fazer
você
isso.
Você não vai fazer essa pergunta.
Esquia, se você pudesse ser um instrumento... Ai, que horror, que horror. Esquias até ficou mudo.
Não, eu tô pensando que instrumento musical eu seria.
Que instrumento musical você seria, Esquias?
Talvez um violoncelo.
Pelo tamanho?
É.
E você, Sara?
Eu teria que ser um instrumento pequeno, né?
Um reco-reco?
Não.
Por que não?
Flauta é legal.
Um flauta? Mas flauta transversal, flauta doce? Flauta doce?
Eu acho que a flauta transversal.
Porque aquela doce é de sacanagem, é aquela que a criançada começa a aprender a tocar.
Aquela que todo mundo tem uma largada num armário escondido, lá no fundo, né?
Que ganhou, sabe-se lá como.
Compra na lojinha de 99.
De plástico, que aí você machuca a sua boca, porque o plástico foi mal cortado e sempre tem um pedacinho que fica raspando.
E sempre tem aquela tia pra te humilhar. Ela pega a flauta e toca uma música inteira e você fala, pô, eu não consigo.
Não, aí você, ela só sabe tocar parabéns pra você.
Não interessa, ela toca inteirinha, ela te engana.
É, isso é verdade. Putz. Acho que eu seria algum instrumento de percussão ou uma guitarra.
Falando nisso, como é que tá a guitarra?
Ah, tá indo bem, obrigado. Ô, Esquias.
Oi.
Como é que chamava aquele instrumento que o Jorge tocou mesmo? Na fase depois que acabou os Beatles?
Cítara.
Isso, eu podia ser uma cítara, porque ela é longa e magra.
Ele também tocava cítara nos Beatles, viu?
Eu não lembro, é?
É,
tem. Sim, no CD.
Aí da fase chapada deles.
Esqueci. Aquele que eles fizeram depois que eles foram pra Índia.
Aliás, depois eu tenho que mandar pro Esquias a versão do Sgt. Pepper's que o Flaming Lips gravou.
Opa!
Você vai chorar um pouco.
Não, eu gosto de Flaming Lips.
É, não, mas você vai... Eles... Enfim, você vai ver. Eu vou mandar pra você. Me lembra. Vou mandar pra você. Então vamos lá. É, a gente tava falando de descida, né? Nossa, olha a volta que a gente deu.
E aí, viva a vida.
Que brilha a taça da amargura.
É, então, riquíssima em metáforas, hein?
Muito, cara.
Nossa, eu gosto muito dessa música por causa disso. É uma poesia.
Então, é engraçado, né? Se você pegar a Estrada da Vida e Viva a Vida, elas se complementam, se você parar pra pensar. Porque enquanto uma tá falando que ele viveu, a outra tá celebrando a vida. Então, ele celebrou...
Então, na verdade, o que ele fez foi, senta aí, mulher, vamos conversar. Aí a mulher viu que não tava dando medo. E ela foi embora, e ele se viu sozinho, e de repente ele falou, foda-se essa merda, jogou a mesa pra cima e foi viver a vida, é isso?
Então, primeiro ele era caminhoneiro, aí não tava dando certo. Aí, porque a mulher tava reclamando, aí ele resolveu ficar em casa, entendeu? Mas aí a mulher ficou muito distante, aí ele sentou, vamos conversar, fazer tipo, tá? Tinham liberado o divórcio no Brasil, eles divorciaram. Aí ele, quer saber? Viva a vida! Aí ele foi, quebrou a taça da amargura, achou outras mulheres e no final da vida ele falou, ó, eu vivi, eu percorri a estrada da vida. Olha, cara, a gente acabou de fazer uma ópera sertaneja. Porra, tamo de parabéns.
É, Redneck Rhapsody.
Porra, agora sim, hein?
Porra, sei que... Eu juro que quando eu fiz essa sequência de músicas, eu não pensei nisso, eu juro.
Você foi iluminado.
Eu fui só pelas que eu conhecia.
Mas agora, se perguntarem, você diz que claramente foi proporcional, claro.
Exato, lógico, foi extremamente pensado e tudo mais.
Sim.
Porra, mas olha... Oh, mas Viva a Vida também é outra, que todo mundo só sabe cantar o refrão. Canta aí, Esquias, canta aí, Esquias.
Ah, eu tô com vergonha agora.
Canta aí, canta aí, canta aí. Ah, canta aí, canta aí, Sara.
Eu esqueci o ritmo. Ah, meu Deus.
É um, dois, três, quatro. Um, dois.
Eu canto se você tocar na guitarra.
Você tá doido, eu mal consigo ainda.
Ele ainda tá tocando Nothing Else Matters do Metallica?
Exato.
Porque se você não estiver tocando essa, você vai apanhar, seu magrelo. Até eu sei tocar essa.
Não, eu ainda tô...
Sabe uma que seria fácil pra você começar, Wagner? Smells Like Teen Spirit.
Ah, tem no livrinho lá pra trocar. Mas calma, gente, ainda tô aprendendo passar das escalas, calma. Ainda tô tendo que parar na hora de bater a palhetada pra trocar a nota. Ah, peraí, agora foi. Calma.
Sabe como que eu aprendi? Eu tinha uma professora que ela falava... A mão direita que tá fazendo ritmo não para, você simplesmente continua no ritmo. Uma hora a sua mão esquerda vai ter que correr pra acompanhar.
Nossa.
É sério, ela falava isso e eu não entendia, mas aí eu comecei a fazer isso. No começo ficou muito ruim, mas aí depois foi encaixando.
Não, mas ainda vou conseguir. Comprei um livrinho, Guitarra para Leigos. Ajudou muito o amigo leigo do Esquias, que ele me falou.
Ah, sim, é verdade, meu amigo leigo. Grande abraço pra você, leigo José.
É isso aí.
No museu do esquecimento, na consciência do patrão. Meu velho.
Bom, vamos lá. Estão rolando já as músicas? Vão rolar as músicas?
Já rolou.
Então
já
agora rolou. Nós vamos falar da primeira dama do sertanejo.
Cara, mas essa daí também foi... Agora a gente vai falar de Inezita Barroso, né? Essa também pegou todo mundo de surpresa, hein?
É, nem é, né? Não tanto. Ela tava internada fazia uns 2 meses, cara.
Ah, mas mesmo assim, você não via tantas notícias ou coisa assim. De repente, tava internada, morreu. Eita porra, calma aí.
É porque e ela também... apresentava Viola Minha Viola a vida inteira, né?
Nossa, também.
35 anos apresentando. Bom, a mulher tava com 90 e tava lá cantando, tava de boa,
tocando,
né?
A viola.
Tocando a viola, chamando o Raul Gil pra cantar.
Mas peraí, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer a ficha técnica. Inezita Barroso nasceu Inês Madalena Aranha de Lima. Nasceu em 4 de março de 1925. Na cidade de São Paulo e faleceu em 8 de março de 2015, com 90 anos de idade.
E 4 dias.
Ela é 4. Porra, Sara.
O quê?
Não, tá certo, é que eu não tinha prestado atenção nisso.
Assim, é um negócio fantástico, eu acho isso. E eu penso nisso, meu, desde que eu era criança.
São quando os números a pessoa... muito redondinhos, né?
É, quando a pessoa morre, assim... No dia do aniversário, ou muito perto do aniversário, sabe? É como se você enxergasse, de fato, o ciclo fechando. Isso é lindo.
Que estranho. E olha só, ela foi cantora, atriz, instrumentista, bibliotecária, folclorista, professora, apresentadora de rádio e televisão brasileira. Bibliotecária, quem imaginava isso?
Ah, eu não duvido, 90 anos, cara, você faz de tudo um pouco.
É tempo de fazer muita coisa, né?
Porra, cara. 90 anos, cara.
É muita coisa, velho, que ela botava em ordem a Biblioteca da Cultura.
Nossa, cara, 90 anos de vida, se você não se dedica muito tempo a uma só coisa, até bacanal faz, é porra. Coisa de louco.
Ela foi doutora honoris causa em folclore e arte digital pela Universidade de Lisboa. Atuou em espetáculos, álbuns, cinemas, teatro, produziu espetáculos musicais de renome nacional e internacional. Obrigado, Wikipédia. Mano, essa mulher produziu muito, muito, cara.
É mais de um disco por ano de vida, né?
E o legal é que, como ela morreu no Dia da Mulher, foi no domingo, assim... Na segunda-feira tinha na Cultura, toda hora mostravam um teaser do Viola Minha Viola, falavam alguma coisa da Inezita e tal. E aí reapresentaram o Roda Viva, não foi na segunda-feira, foi durante a semana eu vi, o Roda Viva com ela, que ela fez, acho que faz uns 2 ou 3 anos. Olha, e ela tava lá contando que quando ela era jovem, assim, ela tinha lá seus 13, 14 anos, ela ia pro sítio e ela virava moleca, né? Então ela saía correndo por aí, ela andava de cavalo e tocava viola. Só que assim, ninguém deixava ela tocar, porque ela era mulher.
Ah, mas ela... É, tipo, você percebe essas coisas nas músicas dela, em que é sempre uma mulher com atitudes masculinas, vamos dizer assim, no sentido não sexual da palavra, mas nos atos que a gente tá tão acostumado a ver
no
em
posicionamento,
homens,
né?
No posicionamento, era uma mulher fazendo as mesmas coisas.
Sim, porque, meu, é vanguarda, assim, total. Ela foi a primeira dentre as primeiras, sabe?
Exato.
Eu acho isso muito bonito.
E o Viola Minha Viola, que ela apresentava pela TV Cultura, é desde a década de 80. Cara, é muito tempo. Basicamente, quem tem aí 30 anos... Cara, não teve um domingo da sua vida que não teve apresentação do Viola Minha Viola. Ele tá presente na sua vida, mesmo que você não assistisse. O que é meio
difícil. Com certeza você já zapiou e viu alguma coisa.
Todo mundo já deve ter visto uma vez na vida. Uma, nem que seja uma vez.
É impossível fugir.
É impossível, cara.
E era um programa legal.
Sim, não era? E sempre tinha algum tiozinho que gritava... Depois tocava as músicas. Sempre, cara. Tocava uma música, sempre escutava um tiozinho. Yeah! Acho que era até o mesmo, se pá.
Ah, mas deve ter alguma regra que mande, sabe?
Sei lá, cara.
Meu, é uma concorrência pra assistir o Viola Minha Viola, sabia?
Ah, é?
É, eu tentei uma vez levar o meu avô e, tipo, não tinha lugar, sabe? Você tinha que entrar numa fila e ficar lá esperando e você nem sabia quando é que você ia poder ver o programa. Era um negócio muito louco.
Ah, não duvido nada, mano.
Tem porque o Teatro da Cultura não é muito grande, né? Então, tem um número X de pessoas que podem participar.
É, ele sempre pareceu ser pequenininho, né?
É.
Nunca, nem pra fazer um jogo de câmera pra fazer parecer maior.
Uhum. Mas você só via as cabecinhas brancas lá também, no fundo.
Era a plateia cotonete, né? Sim, com todo respeito, mas só cabelinho branco ou azul, né? Quando aquelas senhoras pintavam o cabelo e não dava muito certo.
De roxinho,
tinta,
né?
Ficava azul. Ficava azul. Ai, ai. Não, mas a Inesita tinha uma cara de ser gente boa pra caramba, né? Sossegada, gente boa.
Pior que é. E se você for ver, ela é de São Paulo. Mano, ela nem é, sabe? Ela tinha aquele jeitão caipira todo. Tão gostoso, tão acolhedor.
Ah, mas é, provavelmente, acho que ela tinha algum parente, coisa assim.
Tinha família no interior que ela sempre ia, mas assim, ela tinha tudo pra não ser, sabe? Ela é filha paulistana mesmo, e aí acabou ficando desse jeito bacana.
Ah, olha só, tá vendo? E ela tava na atividade desde 51.
Só, né?
Só, também. Ai, ai, mas vamos lá, vamos tocar duas músicas dela.
Opa, quais duas?
A gente vai tocar Marvada Pinga e Lampião de Gás, pra começar, hein? E a gente já volta.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Eu entro na venda e já dou meu taio. Pego no copo e dali não saio. Ali me meu bebo, ali me meu caio. Só pra carregar que eu dou trabalho. Oi, lai. O marido me disse, ele me falou: like de bebê, peço por favor. Prosa de homem nunca dei valor. Bebo com sol quente pra esfriar o calor. E bebo de noite pra fazer sua dor. Oi, lai. O marido me disse, like de bebê. Eu disse pra ele, like de trelê. Foi quem se embriaga não é fácil um ser. E eu com a caninha e de combater. Só largo da pinga quando eu morrer. Oi, lai. Eu fui numa festa no Rio Tietê. Eu lá fui chegando no amanhecer. Já me deram pinga pra mim beber. Já me deram pinga pra mim beber. Tava sem ferver. Eu bebi demais e fiquei mamada. Eu caí no chão e fiquei deitada. Aí eu fui pra casa de braço dado. Aí de braço dado com dois soldados. Muito obrigado.
Rádio Blá.
Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz.
Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz.
Na sua luzinha verde azulada que iluminava minha janela, tua almofadinha lá. Lampião de gás, lampião.
campeão de gás. Quanta saudade você me traz.
Campeão de gás, campeão de gás. Quanta saudade você me traz.
Do bonde aberto, do carvoeiro, do vassoureiro com seu pregão, da vovozinha muito branquinha, fazendo rosca, chiquinhos e pão, da garoinha fria, fininha, escorregando pela vidraça, do sabugueiro grande e cheiroso, lá no quintal da Rua da Graça. Lampião de
estamos de volta, tocamos dois clássicos dela, Marvada Pinga e Lampião de Gás. Marvada Pinga quase todo mundo conhece, né? Até o jeito que ela canta é mais, como posso dizer, puta, tá me fugindo a palavra. Ela canta como se ela tivesse...
Beuda?
Não necessariamente de beuda, mas assim, alguém que passou por aquilo, né? Ela força a posição pra dar uma impressão de uma mulher que realmente é viciada na pinga, né, cara?
Uhum.
O interessante do Marvada Pinga é que tornou a Inesita conhecida como grande caipira, né? Até pelo sotaque que ela fazia, mas ela não é tão caipira assim, né? Já que ela é da cidade de São Paulo.
E acaba até meio sendo caricato, né?
É, fica meio caricato quando você descobre isso. É, depois eu, quando tocar as outras duas,
uhum,
eu quero falar sobre uma outra música que quebra esse paradigma caipira dela. Mas a Marvada Pinga, quando você descobre que ela é paulistana, fica meio caricato, mas não fica ofensivo. Fica um caricato interessante, porque realmente, né, o caipira tem essa relação com a pinga.
Uhum.
Né? Nessa casa tem goteira.
Pinga em mim, pinga em mim.
Sempre alguém pinga
comprando. Mas o Lampião de Gás é uma música que eu adoro a introdução, porque ela é bem diferente das obras da Inesita.
Uhum.
E a Inesita canta como uma daquelas rainhas do rádio, sabe? Rádio em revista. E ela já não era dessa época. A Inesita não fez sucesso nessa época, porque quando a Inesita começou a fazer sucesso, foi nos anos 50, em que já existia a televisão.
Exato. Então ela não pegou nem o resto da onda, né, cara? Ela já entrou, já a televisão já tava muito forte.
E ela sempre se entendeu bem com a televisão, no sentido de entender como é a linguagem, entender como ela deveria se apresentar, o que deu a ela uma vantagem em relação às chamadas rainhas do rádio que estavam se adaptando. A única rainha do rádio que se adaptou rapidinho à televisão foi a Hebe.
A Hebe, ela percebeu também, assim, mas é que a Inesita, ela soube pegar uma postura e misturou com a linguagem, né?
Sim.
Então, se você tirasse a imagem e só ouvisse, você ainda conseguia fazer uma construção mental de quem estava cantando aquela música e correspondia com o que você ia acabar vendo na imagem, entendeu? Ela sabia passar muito bem isso.
Uhum.
E Lampião de Gás, né, ao contrário do Marvada Pinga, que é uma sátira ao caipira, mas a visão feminina do caipira, né? Uma mulher, quase mulher homem, não mulher macho, mas mulher homem. Tanto que na letra ela até troca o papel, né? É o marido que fala pra ela parar de beber. Ela fala, é prosa de homem, nunca dei valor. Tipo assim, é uma inversão de papel engraçado, né? E o Lampião de Gás, não, ela é toda romântica, né? Ela tá se lembrando dos amorzinhos, né? Dos pretendentes, se você olhar bem. Ou vocês não concordam com isso?
Não, eu concordo. Eu concordo, sim, plenamente.
Bastante.
Como eu falei, eu ainda vou terminar a minha observação sobre Marvada Pinga, fazendo uma menção honrosa depois das músicas.
Uhum. Pode falar.
Não, calma, no final, vamos deixar. Ah. Construir. Beito de Jesus.
Deixa eu falar da Marvada Pinga, então.
Então fala.
A Marvada Pinga, inclusive, dá pra até você fazer todo um tratado sociolinguístico em cima dessa letra. Meu, eu nunca vi, assim, a gente fala dessa caricatura que ela pinta, mas ela pinta essa caricatura de um jeito tão bacana que ela fala aqui, cadê? Venho da cidade, já venho cantando, trago um garrafão que venho chupando, venho pros caminhos, venho trupicando, chifrando os barrancos, venho cambeteando. Mano, eu não vou contar aqui quantas expressões tem, mas olha, é muito bonito isso. Essa sonoridade toda que ela vai construindo na letra. E ela coloca todas as palavras que hoje a gente fala, ah, é caipira, fala errado, não sei o quê. É nada, meu, isso é tão bonito, isso não pode ser uma língua errada. Falei.
Cara, e tem um lance que o modo como ela traz lembra o Jeca, né?
Sim.
A figura do Jeca. Então acaba sendo até caricato, nesse sentido do não ofensivo, só do caricato mesmo.
É homenagem, né?
O caricato por ser caricato, mas sem ser ofensivo, né? Coisa que tá bem difícil de acontecer ultimamente.
Pois é. Quem mais?
A música, falando dessa questão do Jeca e tudo, né? A música caipira, na verdade, eu acho que a Inesita Barroso foi a que melhor soube brincar com isso sem tornar um preconceito. Hoje em dia, eu não acho que teriam a mesma sensibilidade, vamos dizer assim.
Faz Mas sentido.
Quem não teriam sensibilidade?
Artistas atuais.
Uhum.
Acho que poucos conseguiriam ser tão sutis quanto ela foi. Posso estar enganado, mas...
Não, faz sentido, faz sentido. Vamos lá, então vamos para as outras duas.
Vamos.
A gente vai ouvir agora Cuitelinho e Tristeza do Jeca. Aliás, essa Tristeza do Jeca eu devia colocar a versão com o Raul Gil.
Coloca.
Vou colocar a versão com o Raul Gil.
É legal, eu já falei que Raul Gil foi cantar no programa dela. Coloca.
Então vamos lá, vamos ouvir Cuitelinho, depois Tristeza do Jeca e a gente já volta.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças da praia e o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Quando eu vim da minha terra despedida parentai, lá tinha revolução. Enfrentei fortes batalhas. A tua saudade corta como aço de navalha. Coração fica aflito, bate uma
outra faz. E os olhos se enchem d'água. Quinta a vista se atrapalha. Fica aflito, bate uma outra falha. E os olhos se enchem d'água. Quinta e a vista se atrapalha.
Rádio Blá.
Obrigada. Muito obrigada. Essa música que eu vou cantar agora é muito famosa, um dos clássicos da música caipira. E deu nome a um filme do nosso querido Mazzaropi. E se vocês quiserem cantar também junto, pode. Só que no meio da música, eu vou fazer uma surpresa para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos lá, regional.
Minha bela, meu amor.
jeito de falar. Quando riscam na viola, dá vontade de chorar. E o choro que vai cair devagar.
E estamos de volta, então a gente ouviu Cuitelinho e Tristeza do Jeca. E aí, meninos e meninas?
É, lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar.
Uhum.
Dá vontade de chorar. Nossa, trabalha uma melancolia, né, tão profunda, que dói no peito até, né?
É, então, essas duas músicas são... Essas duas músicas já são mais evocando a tristeza do caipira, né, cara?
Sim, e porque aí eu não consigo imaginar como é viver no mato assim, porque eu sou muito urbano, né? Aí de repente ficar num sítio que tem uma TV que só tem Globo e você ouve os insetos à noite, sabe, ver todas as estrelas, mas não tem nada. Sabe, não tem.
Então, cara, é estranho, né, você trazer isso, né? Porque a gente tem uma visão de contemplação da natureza, mas ao mesmo tempo tem uma melancolia no ar, né? Uma coisa... Nem é bucólica, né? É melancólica.
É melancólica mesmo. Ela é pesada.
É por isso que o cara vai buscar a pinga.
É verdade.
É, porque é a distração dele. O Itelinho também, que é mega... introspectiva, né, do Paulo Vanzolini,
uhum.
Grande compositor, e é uma música mega pra baixo, se for ver, mas a Inesita trazia uma sutileza, ela não botava uma interpretação que te dava vontade de chorar, sabe, e você sentia, putz, tadinho do Jeca. Mas não, ai meu Deus, o Jeca. O Jeca, eu não acredito, o Jeca.
Então, mas é uma tristeza que você percebe que é uma tristeza do tipo assim, que ele tem a noção que aquilo não vai durar, sabe? Ele tem uma noção de realidade, ele fala, isso aqui que eu tô vivendo não vai durar. A tristeza dele é isso, sabe? Pelo menos é o que eu acho.
Eu acho que não. Eu não sei o que achar. É porque, assim, a gente que não mora no mato, né? Eu brinco que eu moro no mato, mas sinceramente, não. Se você vai, de fato, pro interiorzão mesmo, que tem aquelas aqueles sítios enormes, aquelas fazendas que você anda, anda, anda e você não chega em lugar nenhum, sabe? Você não chegou nem na metade da fazenda do cara. Assim, você olha para um lado, olha para o outro e a única coisa que você vê é imensidão. Eu acho que essa tristeza, na verdade, ela é muito de, meu Deus, olha o meu tamanho. O que que eu tô fazendo nesse mundo?
É pesado, né, cara? Se você parar pra pensar assim, é uma filosofia pesada na parada,
ó,
né?
De contar que pesou pra mim, viu?
Porra.
Bastante.
Duas músicas bem... que ela sabe interpretar bem, né? Ela passa na voz o sentimento, né, cara? Mas são músicas pesadas, velho. Mas a gente não vai terminar assim pesado. A gente vai terminar essa edição com o Esquia fazendo a referência.
Ah, porque, ó, falar pra vocês, né, de uma música que fez muito sucesso com a Inesita e não tem nada a ver com esse lance caipira, que é do Paulo Vanzolini também, que é Ronda. O grande sucesso de Ronda foi com a Inesita. E a música fala... De noite eu rondo a cidade.
De noite eu rondo a cidade a te procurar.
Nossa, eu não. De olhares espio em todos os bares, você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. Um sonho alegria me dá, nele você está. E ainda, se você tem dúvida de onde se passa esta música, que é lindíssima, está falando, e neste dia então vai dar na primeira edição, cena de sangue num bar da Avenida São João.
Será que é o Bar Branco?
Se você rumar pelo centro de São Paulo, principalmente Avenida São João, durante a madrugada, essa música não tocar na sua cabeça, algo muito errado com você.
Exato.
Porque essa música é extremamente urbana, essa música é puramente urbana. E é linda, ela tem um lance meio bossa nova,
uhum. Né?
Ela é meio gafira, meio bossa nova, tem nada a ver com sertanejo, mas foi um grande sucesso da Inesita Barroso. E essa música tornou-se conhecida por conta da Inesita Barroso. Muita gente só fala, ah, Inesita Barroso, música caipira, música caipira, música caipira. Mas ali, ela mostrava quão eclética ela conseguia ser, quão competente em diversas maneiras. Essa música é sensacional.
Cara, é incrível, né? Porque aí você vê a interpretação, né, cara? Que é algo tão difícil na música. Não é? Não é aquela, não foi aquela coisa construída, né? Que a gente vê muito hoje, assim. Grande cantora, interpreta... Nossa, olha como ela interpreta essa música. Aí você vê que é um lance mais... Estão tentando te enfiar esse goela abaixo. Você vê que a mulher vinha naturalmente dela. Isso é foda. Não é pra qualquer um.
Eu acho que o Paulo Vanzolini merecia uma edição especial. Só pra ele, assim.
Também acho.
Então pronto.
Não, fechou. Fechou. Vai ter uma edição só sobre ele com Esquias também.
Mas, ó... Eu acho que a gente deveria terminar essa música com a Inesita tocando Ronda.
Beleza, então a gente vai terminar com a Inesita cantando Ronda, mas antes, Sara, considerações finais.
Eu acho que toda... Assim... Pera, volta. Pergunta de novo.
Volto não, vai ficar na edição. Não vai ficar não. Não vai ficar, vai ficar na edição, o seu erro. É pra aprender. Considerações finais, minha querida.
Assim, toda morte é uma perda. Ainda mais quando você fala de artistas que têm uma extensa carreira, que tem um trabalho que é bem diversificado, que é um trabalho que realmente valeu a pena você analisar essas canções todas, você ver tanto o José Rico, que agora deixou o milionário sozinho, e a Inesita. São pessoas que é difícil saber se alguém vai conseguir tomar o lugar deles. A música perdeu na outra semana que passou duas grandes figuras. Mas ainda assim, eu acho que o importante é que a gente tem como retomar isso. A gente tem como cultivar essa música boa. A gente tem como resgatar essa cultura ouvindo, simplesmente. Não deixando morrer essa coisa boa que eles deixaram também.
Sim, é, eu acho que a gente não pode deixar isso desaparecer, concordo com ti. Esquias, meu amigo Esquias.
Olha, é muito triste ver que hoje em dia, por exemplo, Paul McCartney grava uma música com a Rihanna e fazem comentários dizendo que bom que a Rihanna está dando apoio para um iniciante.
Oi?
É, pois é. Então eu espero que sempre existam pessoas dispostas a perpetuar o bom trabalho feito por esses que nos deixaram, para que as próximas gerações tenham a oportunidade de conhecê-los sob a devida ótica. Porque é muito triste que um trabalho desse seja esquecido. Ele não deve ser esquecido. Tem o seu valor, tem muito valor. Se a Inesita apresentou por 35 anos o Viola Minha Viola, e se o Milionário José Rico fizeram sucesso por tanto tempo e agora o Milionário tá aí, né, continuando na batalha, não é à toa. É porque tem muito valor. E, como a gente falou, né, 90 shows até o fim do ano, está sendo reconhecido. Pô, 90 shows até o fim do ano é bastante coisa.
É muita coisa, cara.
Então, que as próximas gerações não percam a chance de conhecer esses grandes artistas.
É isso aí, e com essa mensagem, essa singela homenagem nossa, essas duas figuras que marcaram a música popular brasileira, a gente fica por aqui, e não saindo daí, que ainda vai tocar Ronda, da Inesita Barroso, e é isso aí.
Noite eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. No meio de olhares espio, nas mesas dos bares você não está. Volto pra casa batida, desenganada da vida. No sonho eu vou descansar, nele você está. Ai, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca é inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a procurar, hei de encontrar, bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da Avenida São João. Se tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca é inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a procurar, hei de encontrar, bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da Avenida São João.
Fique ligado nas próximas edições.
Rádio Blá. Rádio Blá.